A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 2011, A Adoração Verdadeira, Parte 8. Gostaria que você abrisse novamente, se puder, sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, quando chegamos ao final de nossa série sobre adoração. Esta é a nossa 8ª mensagem e talvez de todas as mensagens, essa será a mais profunda, acredito. Gostaria de lembrá-lo do texto com o qual estamos lidando, lendo apenas os versículos 23 e 24. Jesus diz, "Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade." Como você sabe, fiquei muito preocupado com a questão da adoração e me perguntando se isso é exclusivo para a minha época. Li durante a semana passada mais alguns comentaristas das Escrituras mais antigos, alguns santos mais antigos de Deus, para ver se eles também enfrentaram períodos semelhantes de tempo em que a Igreja havia perdido sua perspectiva sobre a adoração. E eu achei que fosse esse o caso. De fato, ao longo da história da Igreja, parecia haver um grito bastante constante, chamando o povo de Deus a uma vida de adoração. Por exemplo, Santo Anselmo de Cantuária, anos atrás, disse isto: "Levante-se, homem fútil, foge um pouco das suas ocupações, esconda-se por um tempo dos seus pensamentos perturbadores, passa agora pelas suas preocupações árduas e deixa de lado os seus negócios pesados. Ceda espaço a Deus por pouco tempo e descanse um pouco nele. Na câmara interna, feche todos os pensamentos, exceto os de Deus. E aqueles que podem ajudá-lo a adorá-lo, fale agora com Deus e diga, eu procuro tua face, Senhor, eu procuro. E assim ele chamou seu povo para adorar. Eu estava lendo no avião que voltava de Dallas, na quarta-feira, o diário de Andrew Bonar, um grande santo de Deus do século XIX. Ele escreveu as reflexões, os pensamentos, as lições que o Senhor lhe ensinou, as impressões que ele teve todos os dias. E comecei no início do livro e percorri todo o livro e li cada uma de suas anotações escritas sobre o dia do Senhor, domingo. Muitas delas giravam em torno do tema da adoração. Uma delas, que me impressionou particularmente, ele escreveu no 26º dia do Senhor de 1881. "Durante todo o dia e todo o culto, senti-me fortalecido e sustentado pela presença do Senhor no Espírito, mais do que o habitual. Houve momentos de grande proximidade." E eu parei naquele momento. Momentos de grande proximidade. E eu disse a mim mesmo, anseio por conhecer esse tipo de momento. Momentos em que há uma sensação avassaladora da proximidade de Deus. Eu me pergunto se a maioria dos cristãos realmente experimenta isso. Gostaria de saber se você pode voltar à sua memória e encontrar momentos de grande proximidade. Momentos em que você se aproximou de Deus e, como diz Tiago 4:8, em resposta, ele se aproximou de você. Momentos em que você sente profundamente a presença de Deus. Momentos em que a proximidade divina tem sido como suas próprias mãos e pés. Sua própria respiração, tão íntimo. E ao longo de toda esta série, esse tem sido realmente o propósito e o objetivo dela, para que possamos nos aproximar de Deus e ser literalmente vencidos por sua presença. E eu tenho pregado para mim mesmo antes de estar pregando para você. Tenho falado com o meu próprio coração. Como posso esperar que você tenha tanta proximidade de Deus, a menos que eu a tenha? O grande desejo do meu coração é surgir para falar com você, pregar para você, ensiná-lo e levar nessa pregação e ensino o próprio poder de Deus que vem somente para aqueles que estão em sua presença. Porque sei que o que acontece neste púlpito ajudará sua adoração ou a destruirá. Richard Foster, há muitos anos, disse: "Pregar sem poder divino cairá como geada na adoração. A pregação do coração, disse ele, inflama o espírito de adoração. A pregação de cabeça sufoca as brasas brilhantes." E assim eu tenho uma grande responsabilidade. Suponho que todos nós pudéssemos experimentar e ter pregações bíblicas, onde toda a interpretação pode estar correta e a Bíblia ser o texto, mas, de alguma forma, aquilo estava arrepiante, frio, gelado, caiu como geada em nossa adoração. Por outro lado, todos nós fomos expostos a esse profundo poder de Deus que unge o servo de Deus, e naqueles momentos em que ele fala, como se tivesse vindo da própria sala do trono. E assim, embora a série tenha sido dirigida de várias maneiras a todos vocês, foi dirigida particularmente a mim. Agora, em nosso olhar para a adoração, tentamos, é claro, não esgotar o tema, mas apenas tocar, por assim dizer, os limites dele, para que o Espírito de Deus comece a nos ensinar. E vimos uma definição de adoração. Nós conversamos sobre a importância da adoração. E sabemos que ela é importante, porque é a prioridade de Deus. Ele procura verdadeiros adoradores, diz nesta passagem. Nós conversamos sobre a fonte da adoração. E isso é a salvação. Nós fomos redimidos para adorar. Falamos sobre o objeto de adoração. E o objetivo é Deus. Como Espírito e como Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós conversamos sobre a importância da adoração, devemos adorar em todos os lugares e em todos os momentos, e ainda assim na presença reunida do povo redimido de Deus. E agora estamos olhando para a natureza, ou a essência da adoração. O que é isso? E é por isso que li os versículos 23 e 24, onde diz duas vezes que devemos adorar em espírito e em verdade. Devemos adorar em espírito e em verdade, o equilíbrio perfeito. Não apenas em espírito. Isso não é apenas entusiasmo, mas em verdade. Não apenas verdade, mas entusiasmo. Da parte profunda de nossa alma que adoramos, nos expressamos com base na verdade revelada de Deus. E você se lembrará de que eu mostrei que os samaritanos tinham o Espírito e não a verdade, e os judeus tinham a verdade e não o Espírito. E então Jesus diz: "Não está aqui em Gerizim e não está em Jerusalém. Deus deve ser adorado em Espírito e em verdade." E a verdadeira adoração reúne os dois. Você não pode ter heresia entusiástica por um lado e ortodoxia estéril por outro. E realmente adorar a Deus, deve haver uma mistura. Você não pode ter calor sem luz e você não pode ter luz sem calor. Os dois devem estar em equilíbrio. E lembra da última vez que vimos o conceito de espírito? E dissemos que adorar a Deus em espírito significa adorar a Deus a partir do seu ser interior. Não é superficial, não é externo, não é formal, não é litúrgico, é o coração. E foi isso que o salmista quis dizer no Salmo 103, quando disse: "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome." E o que Paulo quis dizer em Romanos 1:9, quando disse: "Adoro a Deus em meu espírito." E sugerimos a você que existem vários elementos necessários para adorar a Deus em espírito. Primeiro, vida espiritual. Temos de estar vivos espiritualmente, vivos para Deus. Temos de ser aqueles que possuem o Espírito Santo, que vem pela salvação. E para começar, então, a adorar no Espírito, devemos ter uma pessoa interior transformada e a habitação do Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, devemos focar nossos pensamentos em Deus. A adoração sai do coração que está pensando em Deus. Terceiro, nossos pensamentos sobre Deus dependem da descoberta e meditação da palavra de Deus. E quando olhamos para a palavra de Deus, descobrimos suas verdades e meditamos em suas verdades, nos encontramos adorando. E então, em quarto lugar, devemos ter um coração não dividido. Ao ler no início da nossa adoração nesta manhã o Salmo 9, o salmista diz: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Adorar em espírito, então, é ter um espírito transformado pela regeneração, pensar em Deus, concentrar todas as nossas faculdades nele e em sua obra. E esses pensamentos surgem da descoberta e meditação da palavra de Deus e fluem de volta para Deus através de um coração não dividido. Sabe, muitas vezes, no Antigo Testamento, você pode ler isso em Isaías, você pode ler em Jeremias e Ezequiel, você pode ver isso no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. O Senhor indica que as pessoas o adoram eternamente enquanto o coração delas está longe dele. Essa é uma frase bastante comum. Essas pessoas me adoram com sua forma, mas seu coração está longe de mim. Essa é a própria antítese do que Deus deseja. Ele deseja que o coração esteja perto dele. E é por isso que, por exemplo, a verdadeira adoração é expressa em termos muito claros no Salmo 108. E é assim, basicamente, no começo do capítulo. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores. E então, no versículo 2, despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Em outras palavras, a música do louvor nasce de um coração firmado, um coração não dividido, um coração resolvido, concentrando-se singularmente e somente em Deus. No Salmo 112, encontramos um salmo de louvor. Começa Aleluia e segue ao longo da linha de louvor. E como é que o coração pode louvar? Ele vem no versículo 7 e diz: O seu coração é firme, confiante no Senhor. E então, no versículo 8, o seu coração bem firmado. Veja bem, é de um coração firmado e um coração estabelecido, totalmente focado na maravilha de Deus, que surge o louvor. No Salmo 57, encontramos novamente o mesmo pensamento. Versículo 7. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até aos céus e a tua fidelidade até às nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Veja bem, novamente é um coração firme, é um coração resoluto, é um coração determinado, um coração totalmente focado em Deus. Assim você começa, então, com um espírito residente e um coração transformado, pensamentos centrados em Deus, estando na palavra de Deus, com descoberta e meditação, e então um coração não dividido e firme. E nos perguntamos, estamos realmente lá quando vamos adorar o Senhor? E há muitas ocasiões em que podemos pensar que estamos e não estamos. E é aí que o Salmo 139 entra. Eu acho que é mais interessante. Você conhece o versículo, apenas ouça. Salmos 139, 23 e 24 diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Agora Davi diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. E se você encontrar alguma coisa, lide com isso. E essa é uma admissão de que nem Davi conseguia entender completamente seu próprio coração. Ele pode ter sentido que lidava com tudo. E então diz: Deus, pode haver alguma coisa que eu não vejo. E pode ser que em nosso coração e em nossa vida, a razão pela qual temos dificuldade em realmente nos lançar na adoração a Deus, a razão pela qual não experimentamos a proximidade de Deus que gostaríamos de experimentar, é porque temos áreas da nossa vida que não são tratadas e talvez áreas para as quais estamos cegos. E somente Deus sabe. E assim, ao abordarmos essa questão de adoração, para ter um coração não dividido, precisamos ter um espírito aberto e arrependido. Esse seria o quinto desses elementos da verdadeira adoração no espírito. Deve haver uma abertura, deve haver vontade de dizer: Deus, acende o holofote, e o que encontrar no canto, exponha-o. E se você achou muito difícil adorar, se você vem aqui e vai para casa e há pouca mudança em sua vida e há pouco senso da proximidade de Deus, há pouco senso de entrar na presença divina, pode ter muitas áreas em sua vida que você ignorou por muito tempo e que somente Deus conhece. E você deve pedir a Ele que as procure e as exponha, e de bom grado confesse-as com um espírito quebrantado e contrito. Veja bem, essas coisas devem ser tratadas. Toda vez que falamos sobre adoração nas Escrituras, precisamos falar sobre limpeza, purgação, purificação, confissão, arrependimento, porque a única pessoa que pode entrar em total e plena comunhão com um Deus totalmente santo é aquela cujo pecado é totalmente tratado. E não queremos nos apressar na presença de Deus em nossa impureza, pensando que está tudo bem. Nós, como Isaías, devemos confessar diante de Deus nossos pecados e permitir que Deus toque essa brasa viva e ardente em nossos lábios, se necessário, para nos purificar. E assim adoramos em espírito, quando o Espírito de Deus reside em nós e quando estamos dispostos a seguir nossa linha de pensamento para sermos consumidos por Deus, quando descobrimos em Sua Palavra, meditando num coração não dividido, ao qual damos a Deus acesso total para afastar qualquer coisa que fica entre nós e Ele. Isso é adorar em espírito. Agora, Charnock escreveu há muitos anos estas palavras: sem o coração, não é adoração. É uma peça de teatro. É atuar como numa peça sem realmente ser essa pessoa. É fazer o papel de hipócrita. Ouça isto: podemos realmente dizer que adoramos a Deus, apesar de termos falta de perfeição. Mas não podemos dizer que adoramos a Deus se não temos sinceridade. Isso é uma grande verdade. Podemos adorar imperfeitamente, mas não podemos adorar sem sinceridade. E assim, quando chegamos para adorar a Deus, deve ser das profundezas do que está dentro de nós, uma adoração sincera a Deus. Então entregamos nosso espírito ao Espírito Santo, que nos enche com sua presença e poder. Pedimos que Ele limpe todos os cantos de nossa vida e então o fluxo de adoração pode ocorrer. Nada superficial nisso. Agora vamos ver o segundo elemento de equilíbrio. Nós adoramos em verdade. E tocamos nisso na última discussão sobre a ideia da descoberta e da meditação na palavra. Mas deixe-me expandir, se eu puder. Toda adoração é em resposta à verdade. Uma resposta à verdade. Não há adoração que não esteja ligada inseparavelmente à verdade. Adoração não é um exercício emocional com palavras que falam de Deus, induzindo sentimentos. Adoração é uma resposta construída sobre a verdade. Agora, Pilatos fez a pergunta muito importante: o que é verdade? E Jesus respondeu em João 17:17, quando disse: a tua palavra é a verdade. Ou Salmo 119, os testemunhos do Senhor são verdadeiros. Agora, se devemos adorar em verdade, e a palavra de Deus é verdade, devemos adorar a partir do entendimento da palavra de Deus. Se vamos adorar a Deus verdadeiramente, precisamos entender quem Ele é. E o único lugar em que Ele se revelou foi em sua palavra. O texto de Romanos 1:18 nos diz que a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade. Agora, há a verdade em termos de consciência, a verdade em termos do que é chamado de revelação geral. E então, o versículo 19: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Deus, antes de tudo, revelou-se em termos gerais na consciência e na criação. E os homens detêm essa verdade sobre Deus. Mas o versículo 25 diz: eles trocaram a verdade sobre Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura mais do que o Criador. Agora, todo o propósito de Deus era se revelar. Ele se revelou, antes de tudo, na criação e na consciência, e depois se revelou claro, como cristal, nas páginas da palavra de Deus. Se devemos adorar em verdade, devemos adorar verdadeiramente como Deus deve ser adorado. E o único lugar que encontraremos Deus verdadeiramente definido é na Bíblia. É a Bíblia que explica o Deus da criação e o Deus da consciência. Tudo o que sabemos sobre Deus está na palavra de Deus. E adorar em verdade, então, significa adorar a partir de um entendimento da palavra de Deus. Você não pode adorar a Deus no vácuo. Você não pode adorar a Deus sem a sua revelação. Uma ilustração disso vem à mente no 8º capítulo de Neemias, onde nos diz que Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, que é a palavra de Deus. E ele o abriu de pé, acima do povo, em uma plataforma, e imediatamente todas as pessoas se levantaram na presença da palavra de Deus. E Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: amém, amém, levantando as mãos, inclinaram a cabeça e adoraram o Senhor com o rosto no chão. A palavra de Deus, apenas sua presença muito santa, lançou todos eles de joelhos em um ato de adoração. Toda adoração, ouça agora, é uma resposta à verdade sobre Deus. E toda a verdade sobre Deus é revelada em sua palavra. E somos chamados a adorar a Deus. Então queremos adorar a Deus como Deus é. Se queremos saber como Ele é, temos de olhar para a sua autorrevelação. A Bíblia revela a verdade sobre Deus, que guia nossa adoração. E a verdade é o fator objetivo na adoração, assim como o Espírito é o subjetivo. Mas ambos devem se unir. No Salmo 47:7, há uma declaração muito interessante. Diz: cantai louvores com inteligência. Cantar louvores com inteligência. Toda adoração deve ser baseada na verdade. Adorar não é simplesmente dar as mãos e balançar para frente e para trás, ou ter experiências em êxtase, ter experiências que não têm significado ou conteúdo. Isso não é adoração. A adoração nem é um sentimento bom, tão bom quanto os bons sentimentos são. A adoração é uma expressão de louvor do fundo do coração para um Deus que é entendido como Ele é verdadeiramente revelado. Cantai louvores com inteligência. Não há virtude em dizer que você está adorando a Deus em algo que você não compreende, nem ninguém mais. Não existe adoração verdadeira a não ser com uma verdadeira compreensão de Deus. Qualquer grupo que não entende a verdade sobre Deus não adora a Deus, não pode adorar a Deus, pois ele é adorado em espírito e de acordo com a verdade. Em 2 Coríntios 4:2, Paulo diz que renunciamos às coisas ocultas da desonestidade. Não fazemos coisas que manipulam e não andamos com astúcia, não lidamos com a palavra de Deus enganosamente. Em outras palavras, não a usamos para induzir certas experiências ou certos resultados ou respostas, mas pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todos os homens à vista de Deus. Paulo diz, eu nunca vou usar a Bíblia, eu nunca vou enganar ninguém, jamais tentarei ser desonesto com alguém para alcançar meus próprios fins. Tudo o que desejo fazer é manifestar a verdade e, portanto, me recomendar aos olhos de Deus. Toda resposta na adoração é uma resposta à palavra de Deus. E é incrível quantas pessoas não entendem isso. Como mencionei algum tempo antes, as pessoas muitas vezes me perguntam: como você pode ter um culto de adoração quando você prega por tanto tempo? Quando o seu povo tem tempo para adorar? E a resposta é que você não pode adorar a Deus sem entender quem Ele é. É por isso que estou tão comprometido com a pregação expositiva. É por isso que estou tão comprometido com o ensino sistemático da palavra de Deus, semana após semana. Não há outra coisa a fazer. Eu poderia lhe dar sermões inteligentes que moveriam suas emoções e eles moveriam suas atitudes. E talvez eu pudesse fazer você chorar, preenchendo muitas histórias e outras coisas. Eu poderia torná-lo interessante, divertido e emocionante. Mas quando tudo foi dito e feito, você pode dizer, rapaz, John MacArthur prega muito bem, mas você não adoraria a Deus. É um desafio muito maior para mim ensinar a palavra de Deus e deixá-la levá-lo a responder a Deus quando Deus é revelado nela sua auto-revelação. É por isso que penso que qualquer jovem que entre no ministério e que não esteja comprometido com a pregação expositiva está cortando sua própria garganta, porque as pessoas devem responder em vida, em todas as dimensões, à verdade da palavra de Deus. Temos de adorar em verdade, e a verdade é revelada nesta palavra. E essa é a nossa fonte. E é por isso que estou totalmente comprometido com o fato de que devemos ensinar a palavra de Deus. Quando a igreja primitiva se reunia, eles se reuniam para discutir a doutrina dos apóstolos, para ser ensinada a doutrina dos apóstolos. Os ensinamentos dos apóstolos, quais eram? Eram as revelações de Deus sobre si mesmo, a auto-revelação de Deus manifestada por meio de seus escritos e ensinamentos. E elas eram a substância da verdade sobre a qual aquelas pessoas adoravam. Por isso Paulo disse a Timóteo, até eu chegar, leia o texto, explique o texto e aplique o texto. Permaneça no texto, ensine a sã doutrina. E o que é a verdade sobre Deus? Não estamos aqui para criar uma experiência emocional. Estamos aqui para ensinar-lhe sobre Deus neste livro. E desse fundamento de conhecimento vem a adoração. Sabe, se você quiser ver uma ilustração disso, veja 1 Coríntios 14. E isso pode servir como uma boa ilustração. Os irmãos na igreja de Corinto tinham ido muito bem ao extremo de atividades entusiasmadas, sem conteúdo. Quer dizer, eles estavam passando por todos os tipos de êxtases e as demonstrações bastante iniciais e espetaculares que surgiram de seus antecedentes pagãos, que foram arrastados para a igreja, e estavam deixando o conteúdo e a verdade de lado por causa de seus êxtases. E eram experiências emocionais ininteligíveis, incompreensíveis. E Paulo os causa, no versículo 14, dizendo: se eu oro em uma língua ou em um idioma, meu espírito ora, mas meu entendimento é infrutífero. E isso é mancar, porque Deus quer ser adorado não apenas em espírito, mas em... que mais? Em verdade. E um entendimento infrutífero não é o que Deus quer. E assim ele diz: eu orarei com o espírito e também com o entendimento. E quando eu cantar, eu cantarei com o espírito e também cantarei com o entendimento. Quer dizer, porque as pessoas devem entender o que vem, diz no versículo 16. Agora vá para o versículo 23. E ele diz, como ilustração: se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estais loucos? O resultado é que eles simplesmente dirão que essas pessoas estão loucas. Mas se você pregar, e é isso que profetizar significa, falar, se você pregar a palavra de Deus e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornem-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus. Veja, o efeito de uma coisa puramente emocional é que as pessoas têm um bom sentimento. O efeito da verdade é que eles adoram a Deus. E nunca confunda um sentimento de êxtase com adorar a Deus. A verdade está no coração da adoração. Não estamos negando o entusiasmo e o sentimento. Eles devem estar inseparavelmente ligados à verdade. Tem de ser. Na igreja primitiva, eles adoravam e usavam canções, e usavam hinos, e usavam cânticos espirituais. Faziam melodias. Eles tinham momentos de louvor e agradecimentos. E todos esses estão listados em Colossenses 3, 16 e 17. Mas antes, no versículo 16, diz assim: habite ricamente, louse-os abundantemente, plenamente, em vós a palavra de Cristo, de modo que quando a palavra o dominar, seu louvor seja regulado e sua adoração seja conformada ao padrão divino. Assim, a natureza da adoração, a essência da adoração, o que é? É oferecer a adoração a Deus das profundezas do nosso ser interior em louvor, oração, canto e doação e vida, mas sempre com base em sua verdade revelada. E é tão difícil manter a igreja conformada com isso porque, por um lado, a igreja tende a ficar fria, sem vida, morta e gelada. E, por outro, ser emocional, fanática e orientada ao sentimento. Deve haver um equilíbrio. E nós, que tendemos a estar no fim gelado e sem emoção, somos intimidados pelos sentimentos por lá, não somos? Mas não é a isso que ela pertence. Os dois estão em equilíbrio. Nós devemos saber a verdade. Você sabe, quando Paulo foi ao Areópago, em Atenas, no capítulo 17 de Atos, mas a adoração deles era inaceitável e sua acusação foi reveladora, reveladora. Ele diz uma coisa muito simples para eles. Apenas ouça o versículo 23. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, ouve a acusação. Vocês adoram em ignorância. E isso é inaceitável. Você não pode adorar a Deus na ignorância. E posso dizer que mesmo no frio e no tipo ortodoxo, onde o ritual, a formalidade, a rotina e a tradição se tornaram uma atividade sem sentido, há tanta perda na adoração verdadeira quanto nos êxtases do outro extremo. E, portanto, afirmo que, se você vai adorar a Deus, deve haver um compromisso fiel com a palavra de Deus. Isso não vai acontecer por algum raio vindo do céu. Você adora como transbordamento do seu entendimento da autorrevelação de Deus. E isso está aqui, neste livro. E se você está correndo por aí esperando ser atingido por um raio do nada e cair em um êxtase glorioso e adorar a Deus, isso não acontecerá legitimamente. Ao estudar a palavra de Deus e descobrir suas verdades, meditar em suas verdades, concentrar-se em Deus e ter um coração não dividido e um coração arrependido, puro e limpo, você encontrará o fluxo desse coração como sendo um de adoração. Repetidas vezes no Novo Testamento, você lê esta frase: "Irmãos, eu não gostaria que vocês fossem o quê? Ignorantes." Não há prêmio na Bíblia na ignorância. Seja diligente em mostrar-se aprovado em Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, manejando corretamente a palavra da verdade, e transformai-vos pela renovação da vossa mente. Seja renovado no espírito de sua mente. Verdade, verdade, verdade. E, portanto, recebemos a ordem de adorar em espírito e em verdade. Agora confio e oro para que o Espírito de Deus amarre essas coisas profundamente dentro de nós. A essência da adoração, tão simples e ao mesmo tempo profunda em seu perfeito equilíbrio, só pode ser realizada pelo poder do Espírito Santo. Mas você deve vir com a vontade de cavar a palavra de Deus, para que sua adoração flua sobre essa descoberta e meditação. Agora, os resultados da adoração. Vamos aos resultados. Sabemos que devemos adorar porque fomos ordenados a fazer isso, mas todos nós somos orientados a resultados e, naturalmente, fazemos a pergunta: se realmente começarmos a adorar, o que vai acontecer? E acredito que isso acontecerá em nossa vida e em nossa igreja. Quais são os resultados da adoração? E eles são muito simples e muito abrangentes. Número 1. Deus será glorificado. Deus será glorificado. Veja, ele será glorificado quando for adorado. Salmo 50, 23. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Quando louvamos a Deus, quando adoramos a Deus, ele é glorificado. Em Levítico 10:3, ele diz: "Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo." Deus quer ser separado. E quando chegamos a ele, ele é glorificado entre seu povo. O propósito supremo da vida é glorificar a Deus. E se isso fosse tudo, seria o suficiente. Quando adoramos, amados, quando adoramos a Deus como Deus deve ser adorado, ele é glorificado e é por isso que existimos. É suficiente que Deus seja glorificado. Mas, segundo, acredito que quando adoramos a Deus como ele deseja ser adorado, somos purificados. Os cristãos são purificados. Disso não temos a menor dúvida. Quando você se aproxima de Deus para adorar a Deus, imediatamente se depara com essa realidade. Salmo 24. De que aquele que vem à minha presença deve vir com mãos limpas a um o quê? Coração puro. Assim, uma igreja que adora é uma igreja pura. A adoração exige isso. Quando entramos na presença de Deus, há um reconhecimento de nossa pecaminosidade e há uma disposição de abandonar essa pecaminosidade. Há um desejo consumidor de ser puro e ser limpo. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos chegamos perto de Deus, mais oprimidos nos tornamos com o nosso pecado e choramos com Davi: "Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau." E assim acredito que Deus é glorificado na adoração. É o suficiente. Eu também acredito que os cristãos são purificados. E eu acredito que a chave para a santidade da igreja é a adoração da igreja. É por isso que você precisa estar aqui, ao adorar a Deus na assembleia de seu povo redimido. à medida que você é atraído para a presença de Deus, pela música e pela mensagem da palavra de Deus e pela verdade que você ouve. Como é atraído à sua presença? Há um enfrentamento imediato da realidade da sua pecaminosidade. Essa é a razão pela qual a mesa do Senhor é muito, muito importante. E essa é a razão pela qual a igreja primitiva se envolvia com tanta frequência na presença do Senhor, até diariamente. E talvez seja motivo suficiente para você, em sua família, em seus grupos de comunhão, vir à mesa do Senhor, para que possa ficar cara a cara com a necessidade de ser puro. Em terceiro lugar, creio que onde a verdadeira adoração ocorre, Deus não é apenas glorificado e os cristãos purificados, mas a igreja é edificada, a igreja é transformada. Sabe, você lê o livro de Atos e é tão maravilhoso que quando a igreja estava adorando, eles encontravam graça em Deus, encontravam graça em todos. E o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Eles encheram a cidade com sua doutrina. Eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Eles eram maravilhosos. Eles eram atraentes. Eles eram dinâmicos. Eu acredito que uma igreja de adoração é uma igreja que é edificada. E posso me apressar em adicionar isso, por favor? Por edificada, não quero dizer que nos sentimos melhor. Quero dizer que vivemos melhor. Vivemos melhor. Essa é a questão. Viver melhor. O Senhor purifica, limpa, edifica a igreja. E diz em 1 Coríntios 14:26, seja tudo feito para edificação. Que tudo seja feito para edificar a igreja. Uma igreja é edificada em sua adoração. Quando você se reúne para adorar o Senhor, você se torna forte, você é transformado. Deixe-me dizer isso de outra maneira. A adoração muda as pessoas, a adoração verdadeira. E se você tem vindo há muito tempo e não mudou, não está realmente adorando. Se a adoração não nos muda, não tem sido adoração. Quer dizer, quando você se aproxima da presença de Deus, deve haver mudanças. Você não pode voltar da mesma maneira como Paulo não pôde quando foi levado ao terceiro céu. Claro que não. Se a adoração não nos leva a uma maior obediência, chame como quiser, mas não é adoração. Não é adoração, a menos que tenhamos um compromisso maior com a obediência. Quando a adoração começa na santa expectativa, termina em santa obediência ou não é adoração. Não pode ser. Ela tem de nos mudar. O texto de Êxodo 33:11 faz esta afirmação incrível. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Agora há adoração. Moisés e Deus face a face. Quer dizer, esse mesmo capítulo. Deus deixa sua glória passar diante de Moisés e ele vê um vislumbre da Shekinah de Deus, quer dizer, eles estão bem próximos, estão perto. E você sabe o que acontece ao se ter uma intimidade face a face com Deus? Vou lhe contar o que acontece. A adoração acontece, Êxodo 34:8, e Moisés imediatamente inclinou a cabeça em terra e adorou. Quer dizer, essa é a resposta à intimidade com Deus, adoração. E então você sabe qual foi sua resposta seguinte? Versículo 9, ele disse, se agora eu encontrei graça aos teus olhos, ó Senhor, permita-me que meu Senhor vá entre nós, pois ele é um povo obstinado e perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado. E aí vemos novamente a mesma coisa, não é? Cara a cara com Deus na intimidade da adoração. Ele é imediatamente dominado pelo quê? Pecado, e o pecado do seu povo. E há um coração partido e contrito. E imediatamente Deus responde tão maravilhosamente no versículo 10 e diz, eis que faço uma aliança, diante de todo o teu povo farei maravilhas, que nunca se fizeram em toda a terra. nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Deus diz, Moisés, eu vou abençoá-lo, farei coisas maravilhosas em sua vida. Você deve começar estando face a face com o Deus vivo, e nesse confronto face a face, você se curva em adoração, oprimido pelo seu pecado, e a resposta de Deus é perdão e restauração. E a aliança da promessa de abençoá-lo e derramar sua grandiosidade através de você. E o resultado é que você será transformado. No capítulo 34, mais adiante, no versículo 29, diz que quando Moisés desceu do monte, seu rosto brilhava. Seu rosto estava tão brilhantemente iluminado que estava irreconhecível. Ele estava tão diferente que não era o mesmo homem quando subiu lá. E isso é adoração. A adoração transforma as pessoas. Santa intimidade face a face com Deus. Você entra aqui e fica face a face com Deus, ou entra em seu quarto, em casa, no seu tempo com a palavra, face a face com Deus, e verá a Deus. E será forçado a cair se sua visão estiver clara, se seu coração não estiver dividido, se estiver meditando, descobrindo e se concentrando. E o Espírito de Deus está trabalhando em sua vida. Você será levado a ajoelhar, verá o seu pecado, clamará a Deus pela purificação daquilo que pode ver e pelo que não pode ver. E dirá, sonda-me e conhece o meu coração. E desse tipo de confissão de pecado, Deus lhe dará doces promessas de seu poder para fluir através de você. E você sairá daquele lugar de adoração uma pessoa transformada. Tem de ser assim. Quer dizer, você não pode estar com Deus, sair e não ter seu rosto brilhando. E assim o resultado não é que apenas Deus é glorificado, os cristãos são purificados, mas a igreja é edificada. Não melhores sentimentos, melhor vida. Há um quarto resultado. Os perdidos são evangelizados. Eles serão evangelizados. O profundo testemunho de uma comunidade de adoração tem um impacto maior, provavelmente, do que qualquer sermão. Você ouviu isso? Tem um impacto maior do que qualquer sermão. Jamais esquecerei a senhora judia que desceu ao templo na rua para procurar aconselhamento. O casamento dela estava terminando. E disseram-lhe se ela não pagasse suas dívidas, não puderam aconselhá-la até que ela pagasse suas dívidas. E ela estava muito chateada e saiu. E isso aconteceu no domingo. Ela foi para a calçada, foi pega na multidão e acabou na Grace Church durante o culto. Eu a batizei algumas semanas depois disso, e ela disse, não me lembro de nada que você disse, na verdade, eu nem sabia dizer o que era o sermão. Mas, ela diz, eu fiquei absolutamente admirada com a alegria, a paz e o amor que estava acontecendo entre as pessoas enquanto elas adoravam. Eu nunca tinha visto nada chegar perto disso. Como resultado, ela se tornou cristã, apenas vendo as pessoas que adoravam. E isso aconteceu repetidamente, e é realmente a primeira atração. Muitos de vocês que estão aqui, talvez visitando pela primeira vez, estão mais curiosos sobre o que está acontecendo lá fora do que sobre o que está acontecendo aqui em cima. E você tem o direito de estar. Acredito que onde houver um grupo de pessoas que elevam seus corações a Deus e conhecem sua infinita bênção, e cujos rostos brilham por estarem em sua presença, haverá um impacto que é totalmente devastador para o mundo. Em 1 Coríntios, ele diz, se você corrigir sua adoração, eu li para vocês antes, 14, 23 e 25, se você simplesmente corrigir sua adoração e fazê-la da maneira que deve ser feita, os incrédulos entrarão lá e eles cairão de cara no chão e adorarão a Deus. Grande impacto sobre os perdidos através de um povo adorador. Os resultados da adoração. Deus é glorificado, os cristãos são purificados, a igreja é edificada e os perdidos são evangelizados. Agora, quero fazer um teste aqui, e eu quero que você fique com isso. Não me deixe pelos próximos 10 minutos. Este é o ponto crucial de juntar tudo. Alguns de vocês estão dizendo para si mesmos: John, eu entendo a adoração agora. Eu entendo a importância disso. Deus procura adoradores. Eu entendo a fonte disso, minha salvação. Eu entendo que o objeto é Deus. Eu entendo que a esfera está em todo lugar e em todos os momentos, especialmente na assembleia corporativa do povo redimido. Eu entendo a essência da adoração. Deve ser perfeitamente equilibrada entre espírito e verdade. A palavra de Deus e o coração. Estou pronto. E você me prensou contra a parede agora. O que faço? Como realmente me preparo para adorar? Você vai acordar no domingo e virá aqui. O que você fará? Como se preparar para adorar? Como isso pode acontecer? Um versículo pode ser seu texto. Você deve escrever esse versículo na frente da sua Bíblia. E esses quatro pequenos pontos que vou lhe dar e usar como uma preparação para a adoração. Hebreus 10:22. Para mim, é o maior resumo da preparação. A questão aqui, pessoal, ouçam agora. Quando você vem aqui para adorar, não é o quão bem preparado o coral está. A questão não é quão bem preparado o pregador está. A questão é quão bem você está preparado para adorar a Deus. Agora comece com o versículo 22 que diz: aproximemo-nos. E você pode parar por aí. Esse é um chamado para a adoração. Aproximar-se. De quem? De Deus. Vamos lá. É hora de adorar. Vamos nos aproximar. Vamos nos mover para Deus. Você diz: é isso que eu quero fazer, John. Eu entendo agora. Eu vejo isso. Eu quero me aproximar. Mas existem algumas condições. Quatro pontos para verificar. Primeiro, com um coração verdadeiro. Eu chamo isso de sinceridade. Esse é o primeiro teste, sinceridade. Você é realmente sincero? Seu coração está firmado? Você está adorando com todo o seu coração? Você está orando com Davi: una meu coração, ó Senhor? Você está realmente sendo sincero e não dividido? Segundo, aproxime-se com um coração verdadeiro em plena segurança de fé. Agora, é isso que eu chamo de fidelidade. Veja bem, ele está escrevendo para os hebreus, e eles estavam muito acostumados com o Antigo Testamento. Eles estavam muito acostumados com a Antiga Aliança. A Nova Aliança havia chegado, o Novo Testamento havia chegado, a nova revelação em Jesus Cristo. Os mistérios estavam se desvendando. E para que eles adorassem a Deus, eles tinham de dizer não à Antiga Aliança, certo? Sem mais cerimônias, sem mais sacrifícios, sem mais símbolos, imagens, tipos. O velho se foi, tudo posto de lado. Estava tudo acabado. Uma nova e melhor aliança havia chegado e eles precisavam dizer: estou indo a Deus com plena confiança na fé revelada no Novo Testamento, com total garantia de que não é um sistema de obras, não é um sistema de cerimônia. É aquilo que é revelado na fé da nova aliança. Você tem de vir completamente pela fé naquilo revelado em Jesus Cristo. Isso é fidelidade. Então você adora, não apenas com sinceridade, mas adora de acordo com a verdade. É isso que fidelidade significa. A verdade revelada no Novo Testamento em plena certeza de que é a verdade salvadora, de que você não precisa se apegar a nenhuma de suas próprias obras, nem à sua própria dignidade, nem à sua própria justiça, nem a seus próprios rituais. Você está totalmente certo de que pode vir a Deus de maneira simples e somente através da fé, conforme revelado na nova aliança. Terceiro, tendo nossos corações purificados de uma má consciência. Isso é humildade. Você vem a Deus sabendo que não tem nenhum problema em estar lá, porque seu coração está cheio de uma consciência má, e você precisa ser purificado disso. E foi o sangue de Jesus Cristo na cruz que cuidou do nosso pecado. Então você vem a Deus sabendo que não é digno e que, para estar presente, precisa limpar seu coração maligno. Isso é humildade. Então, enquanto adoramos, há um sentimento de indignidade, um senso da cruz que faz provisão para o nosso pecado. Sabe, Senhor, não tenho nenhum problema em estar aqui, exceto que Tu me lavaste, Tu me purificaste do mal que estava em mim. E assim, para adorar a Deus, você deve passar no teste da sinceridade, você deve passar no teste da fidelidade, você deve agir estritamente e somente nos termos que Deus revelou na nova aliança, sem nada de sua própria bondade e sem seu próprio valor. Você vem estritamente pela fé, em plena certeza de que é tudo o que é necessário. Terceiro, você chega sabendo que não tem o direito de estar lá. Isso é humildade. E você está lá apenas porque foi lavado. E quarto, lavado o corpo com água pura. Eu chamo isso de pureza. Sinceridade, fidelidade, humildade e pureza. E isso não é o mesmo que o anterior. É essa lavagem diária, sabe? É aqui que, antes de você adorar, você precisa lidar com o pecado em sua vida. O pecado confessado, o pecado eliminado, sim. Seu coração foi purificado na cruz, mas seus pés pegaram a poeira do mundo, não foi? E deve haver uma confissão de pecado. Toda vez que você adora, amado, sugiro que este seja o teste pelo qual você deva passar. Eu sou sincero? Meu coração está firmado? Todo o meu coração é dedicado a Deus? Estou focando nele? Eu o estou vendo na palavra, na descoberta e meditação, para que meu desejo faminto na totalidade seja aproximar-se dele? Estou certo de que posso vir simplesmente e somente com fé, e tenho plena certeza de que isso é suficiente? Conforme revelado na nova aliança, que somos salvos pela fé e temos um novo e vivo caminho pela fé? E estou vindo sabendo que não tenho motivos para estar lá exceto por Cristo, vindo em humildade, e estou vindo com pureza, tendo tratado de qualquer pecado em minha vida, ouso dizer que se você dedicasse um pouco mais de manhã no dia do Senhor e abrisse sua Bíblia nesse versículo e apenas verificasse o caminho, faria mais por preparar seu coração para a adoração do que qualquer outra coisa que eu sei. E então você pode vir a mim, diz ele, pelo caminho novo e vivo, através de Jesus Cristo. Você é sincero? Você está comprometido com a verdade da nova aliança? Você está colocando todo o seu direito para acessar a obra consumada em Cristo? Você está puro, tendo lidado com o pecado em sua vida? Se está, pode dizer, vamos nos aproximar de Deus e Ele, o quê? Se aproximará de nós. Agora, tudo isso funcionará em sua vida. Tudo isso vai mudar sua vida. Acredito nisso, a menos que você esteja impedido, e quero encerrar com isto. E ouça com muita atenção. Alguns de vocês vêm à igreja há anos, mas nunca se aproximaram realmente de Deus. Você não tem o senso da proximidade de Deus, mesmo em sua vida, em sua própria devocional particular e oração. E assim por diante, você não tem isso. Talvez haja algumas coisas que você precisa fazer para preparar seu coração para a adoração. Há todos os tipos de modos de adoração, mas eu vou sugerir três barreiras que impedirão que isso funcione em sua vida. E este é o ponto onde eu vou terminar. E eu quero que você escute com muito cuidado. Você tem de começar em algum lugar, e você não pode simplesmente entrar aqui e abrir sua boca e deixar o louvor derramar se você tem algumas coisas em sua vida que você não tenha tratado. O primeiro é o que vou chamar de a adoração do arrependimento. A adoração do arrependimento. Se há pecado em sua vida, se não foi tratado, você tem de lidar com isso. E você tem de aceitar a responsabilidade por isso e confessá-lo. Em 2 Samuel 12, encontramos Davi. Davi cometeu um grande pecado. Oh, que grande pecado! Ele pecou com Bate-seba, cometeu adultério e depois assassinou o marido dela. E então Davi, que pecou tão grandemente contra Deus, viu a criança nascida daquela união morrendo. E ele sabia que Deus o estava castigando. E isto é o que ele disse. Isto é o que diz o texto. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Você sabe o que isso significa? Essa é a adoração do arrependimento. Você diz, o que você quer dizer com isso? Quero dizer que ele estava no meio da pior situação de tragédia. A perda de seu filho, um bebê pequeno, e ainda assim ele adorou a Deus porque sabia que estava recebendo o que merecia. No meio de sua correção, ele adorou. No arrependimento, a alma diz, eu pequei e mereço essas calamidades. Eu cometi um erro contra a verdade. E eu, acima de tudo, pequei contra Deus. A adoração do arrependimento significa que no meio do castigo, você derrama seu coração para Deus e você confessa seu pecado. E você diz, eu estou recebendo o que eu mereço. Alguns de vocês não conseguem louvar porque nunca lidaram com o seu pecado, nunca derramaram o seu coração em arrependimento a Deus. Você pode até estar zangado ou amargurado sobre algumas coisas em que foi castigado. Terá de começar, para alguns de vocês, com a adoração do arrependimento do seu pecado. Davi fez isso. Diz que ele entrou na casa do Senhor e adorou. Ele poderia adorar a Deus, mesmo quando Deus o estava ferindo, tão comprometido estava como adorador. Em segundo lugar, chamo isto de adoração da aceitação, a adoração da aceitação. Nas palavras familiares de Jó, quando Jó ouviu a notícia de que tudo que ele amava tinha desaparecido, suas posses, seus animais, seus filhos, todos se foram. E então você sabe o que a Bíblia diz? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Você acha que ele podia ter amaldiçoado Deus? Ele acabou de perder tudo, todos os seus filhos, todas as suas colheitas, seus animais, tudo. E ele adorou. Eu chamo isso de a adoração da aceitação. Ele não pecou como Davi. Deus só estava fazendo isso para seus próprios propósitos. E Jó disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a adoração de uma aceitação inquestionável. E alguns de vocês nunca foram capazes de adorar a Deus porque vocês ainda são incapazes de aceitar algumas circunstâncias que Deus trouxe em sua vida e elas tornaram você amargo e você não pode adorar. E até que você chegue ao ponto da aceitação, você nunca vai ser capaz de adorar a Deus. Veja, George Miller coloca desta forma. Ele disse, chegou um dia em que eu morri. Eu morri para o louvor e as críticas dos homens. Eu morri para tudo, exceto para a vontade de Deus. E posso sugerir que esse foi o dia em que ele começou a viver? Jó disse, mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. É a adoração da aceitação. Estar dispostos a aceitar as suas circunstâncias, a aceitar o seu lugar na vida, o seu trabalho, a sua carreira, o seu parceiro, os seus filhos, todas as suas circunstâncias, e dizer, Deus, tu sabias de tudo isso. A perda do seu amado, a perda do seu filho, a perda do seu trabalho, a dor da doença e dizer: eu posso adorá-lo no meio de tudo isso. Veja, o pecado irá impedi-lo da adoração, e assim fará a amargura e uma incapacidade de aceitar o que Deus trouxe. E tenha em mente que quando Deus traz essas coisas para a sua vida, ele tem um propósito, não é mesmo? Eu estava lendo um versículo que me fascinou, no 48º capítulo de Jeremias. Não precisa abrir lá para isso. Eu só quero comentar muito brevemente. Em Jeremias 48:11 diz: Deus está prestes a julgar Moabe, e é por isso. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade. Em outras palavras, ele invariavelmente se meteu em problemas quando não tinha problemas, porque realmente não cresce. Teve-a tão fácil e tão suave, e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Agora, eu li isso e pensei: essa é uma afirmação muito obscura. Moabe tem repousado na borra de seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso, conservou o seu sabor. Que conversa é essa? Sabe do que ele está falando? Está falando em fazer vinho. O que faziam é que tinham um recipiente e colocavam as uvas que estavam preparadas para o vinho e as deixavam descansar por um tempo. E, eventualmente, a amargura e o sedimento sairia daquilo e se estabeleceria no fundo. E isso é o que nós chamamos de borra. E depois de um tempo, feito isso, eles derramavam em outra vasilha e a amargura restante se estabeleceria no fundo do sedimento, chamado borra, novamente. E então eles derramavam em outro recipiente e outro, e muitos outros. E durante longo tempo, continuavam derramando-o de vasilha em vasilha, de vasilha em vasilha, até que finalmente todos os sedimentos que estariam na garrafa, toda aquela amargura, ficaria no fundo. Toda aquela amargura teria ido, e o vinho que sai daquela vasilha, final, teria o aroma da doçura que o enólogo quis que tivesse. E você sabe o que o profeta está dizendo sobre Moabe? Veja, Moabe nunca perdeu sua amargura, nunca foi derramado de uma situação difícil para uma situação difícil, onde a amargura fosse retirada. A propósito, da borra no fundo de todos os recipientes é o que é feito o vinagre, por causa de sua amargura. Ouça, você estará melhor na vida se Deus lhe derramar de vasilha em vasilha, muitas e muitas vezes. E cada vez que você é derramado numa provação diferente, cada vez que está confinado em uma circunstância diferente, um pouco da amargura da vida se vai. E finalmente, um dia, ele vai despejá-lo da última vasilha. E tudo o que vai estar lá é o aroma doce que ele estava atrás todo o tempo. E o cheiro amargo terá ido. E quanto mais cedo você aprender a adoração da aceitação, mais livre estará para levantar o seu coração em louvor a Deus. Paulo disse: as últimas gotas da minha vida são derramadas como um doce sabor a Deus. Ele tinha passado de vasilha em vasilha, vasilha em vasilha. E então, finalmente, a adoração da devoção ou compromisso. E isso apenas me atinge que em Gênesis 22, Abraão subiu ao Monte Moriá e ele tinha Isaque. Isso é incrível. Deus disse: você vai até lá e mate Isaque, mate-o como uma oferenda. E você sabe o que diz em Gênesis 22? Erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, aqueles que viajavam com ele: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Incrível! Para mim isso é incrível, o fato de que ele podia ver isso como adoração a Deus, quando ia tirar a vida de seu próprio filho. Veja, é devotar-se à adoração, não importa qual seja o custo, entende? quer dizer ver além da dor, ver além da dificuldade. Algumas pessoas não podem adorar a Deus porque não podem se incomodar de sair da cama. Quanto mais estar disposto a enfiar uma faca no peito de seu próprio filho amado e chamar isso de adoração, se foi isso que Deus disse, vamos lá, diz ele, e adorar. Ele não usa a palavra sacrifício. Por quê? Ele apercebeu-se disso. Ele viu além disso. Ele viu além da doação e da oferta. Ele viu além do preço e do custo para a adoração. Algumas pessoas, como eu digo, não podem vir aqui e estar livres para adorar porque elas têm de começar com a adoração do arrependimento, ou a adoração da aceitação, ou a adoração da devoção. E elas não estão dispostas a lidar com o seu pecado. Elas não estão dispostas a lidar com suas circunstâncias. E elas não estão dispostas a pagar o preço. Mas posso sugerir-lhe que, se você adorar, receberá a promessa de Deus que será derramada em sua vida grandiosamente. Eu fecho com isto. A W. Tozer fez uma pergunta interessante. Ele disse o seguinte: estamos perdendo o nosso ó? Estamos perdendo o nosso ó? Quando o coração de joelho se move para a presença impressionante e ouve com temor e espanto coisas que não são lícitas de pronunciar, a mente e as palavras falham. Seus servos fiéis se tornam fracos e totalmente incapazes de dizer o que o coração ouve e vê. Naquele momento terrível, o adorador só pode clamar: ó! Oh! Estamos perdendo o nosso ó? Oh! Oro para que não. Pai, obrigado pelo nosso tempo nesta manhã. Nós oramos para que Tu nos atenda em nossa necessidade. Faça-nos verdadeiros adoradores. Em nome de Cristo, amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.